Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF no ar, o nosso programa homenagem desta semana, onde vamos falar sobre Louis Daniel Armstrong, que nasceu na cidade de Nova Orleans no dia 4 de agosto de 1901. Louis Armstrong, então, nasceu numa família muito pobre e também passou a juventude na pobreza, num bairro de Nova Orleans que era conhecido como as costas da cidade. O pai, William Armstrong, abandonou a família quando Louis ainda era criança e casou-se com outra mulher. A mãe, Mary Albert Armstrong, deixou Louis com a tia, o tio e a avó. Aos 5 anos, então, ele voltou a viver com a mãe e raramente viu o pai. O Louis Armstrong esteve na Fisk School for Boys, onde pela primeira vez entrou em contato com a música. Ele levou algum dinheiro para casa, como entrega jornais e sapateiro ambulante. Contudo, isso não era suficiente para manter a mãe longe da prostituição e passou a entrar sorrateiramente em bares de música perto de casa para ouvir e ver os cantores. Conheceu dias muito difíceis e olhava para sua juventude como o pior momento de sua vida e por vezes até retirava inspiração dela. Todas as vezes que eu fecho os meus olhos tocando aquele meu trompete, eu olho logo no coração da boa velha Nova Orleans. Ela deu-me algo pelo que viver. Louis Armstrong conseguiu comprar um trompete com dinheiro emprestado de uma família imigrante russo-judaica, os Karnofskis, e até o final da vida, Louis Armstrong os considerou como membros da família, porque os Karnofskis, eles cuidaram do Louis Armstrong por vários dias e noites enquanto a mãe trabalhava, e por essa razão o Louis Armstrong usava uma estrela de Davi pelo resto, usou, né, uma estrela de Davi pelo resto da vida. Ele saiu da Fisk School aos 11 anos e formou um quarteto que tocava na rua para ganhar algum dinheiro. E nessa altura também Louis Armstrong começou a se envolver em sarilhos, né, em brigas, tumultos de rua, coisa natural da juventude, né? O tocador de corneta Bunk Johnson ensinou a tocar de ouvido no Dagostone Stonk em Nova Orleans, apesar de Louis ter dado crédito a um músico chamado Oliver nos anos seguintes. Armstrong desenvolveu fortemente a sua maneira de tocar trompete na banda da instituição New Orleans Home for Colored Waves, onde ele foi enviado aos 11 anos por ter disparado uma pistola na rua durante uma celebração de Ano Novo, onde foi sentenciado a 18 meses de reclusão. O professor Peter Davis instalou disciplina e providenciou educação musical ao rapaz, e eventualmente Peter Davis fez o Louis Armstrong como o líder da banda.
Thank you very much, folks. Here's one of our recordings. Beautiful number called Black and Blue. Yes, sir.
A Home, né, a New Orleans Home for Colored Waves, tocou por toda Nova Orleans, e aos 13 anos o Louis Armstrong passou a chamar atenção pelo modo como tocava trompete, começando uma nova carreira musical. Aos 14 anos ele saiu da banda e viveu com o pai e a nova madrasta, depois com a mãe e depois viveu nas ruas. Louis Armstrong ganhou seu primeiro emprego noturno no Henry Sponsys, onde Black Benny se tornou seu protetor e tutor. Ele queimava carvão na fábrica de dia e tocava trompete à noite. O Louis Armstrong tocou frequentemente na Brass Band na Brass Band Parrots, né? E ouvi os músicos mais velhos sempre que podia, aprendendo com Bunk Johnson, Buddy Petit, Kid Ory e acima de tudo com Joey King Oliver, que atuou como mentor e figura paternal para o jovem músico. Mais tarde ele tocou nos Riverboats, né, de Nova Orleans, trabalhando com o Faith Marable, né, subindo e descendo o Mississippi. Os Riverboats, aqueles barcos, né? Não sei se dá pra chamar de cruzeiros, mas enfim, é difícil ter uma tradução literal que faça algum sentido. O Louis Armstrong, ele descreveu o tempo passado com o Faith Marable como indo para a universidade, né, o que proporcionou uma experiência única para o jovem Louis Armstrong. Aos 16 anos, em 19 de março de 1918, o Sétimo, que era o apelido do Louis Armstrong, desposou Daisy Parker de Gretna, Louisiana. Eles adotaram uma criança de 3 anos, Clarence Armstrong. A mãe, né, da Clarence Armstrong, que era a prima de Louis, morreu no parto. A Clarence Armstrong era doente mental porque ela teve uma pancada na cabeça, teve um acidente quando era pequeno que afetou, enfim. E o Louis Armstrong cuidou até o final da vida da filha Clarence. Mas pouco tempo depois, o Louis Armstrong se divorciou da Daisy Parker e ela acabou morrendo também pouco tempo depois do divórcio. Nas experiências nos Riverboats, a música de Armstrong começou a amadurecer. Aos 20 anos, ele já conseguia ler partituras e começou a tocar grandes e prolongados solos de trompete, sendo dos primeiros jazzmen a fazer isso, né, introduzindo a sua personalidade e estilo nos seus solos, né, de trompete. O Louis Armstrong tinha acabado de aprender como criar, né, um som único e começou a cantar nas performances. Em 1922, com 21 anos, o Louis Armstrong, ele foi para Chicago, né, a convite do seu tutor Joey King Oliver, para se juntar à Creole Jazz Band, onde ele ganhava o suficiente sem precisar atuar nos velhos clubes noturnos. Chicago, a cidade do vento, estava povoada de muitos negros que, após trabalharem nas fábricas, tinham algum dinheiro para gastar numa ida ao bar. Louis Armstrong viveu em Chicago no seu próprio apartamento, onde tinha um banheiro, que foi o primeiro banheiro da vida dele, dentro de casa. E entusiasmado de estar na cidade de Chicago, ele começou a escrever cartas nostálgicas aos amigos de Nova Orleans. E à medida então que a carreira do Louis Armstrong crescia, ele era desafiado a participar de as Cutting Contest, que eram competições onde um músico tenta roubar o emprego do outro tocando melhor do que ele, né? Participar dessas Cutting Contests ele era desafiado por homens que tentavam acabar, né, com o Louis Armstrong, que era um novo fenômeno. Mas todos eles perdiam, não conseguiam tirar o emprego do Louis Armstrong. Ele fez as primeiras gravações nas gravadoras Janet e O'Kay, né, que eram os... Enfim, o jazz estava começando a virar febre por todos os Estados Unidos, incluindo muitos solos e breaks enquanto segundo trompete na banda de Oliver em 1923. Nessa época, então, Louis Armstrong, ele conheceu o Hoagy Carmichael, né, onde mais tarde eles colaboraram, e foi introduzido pelo Bix Beiderbecke, né, que era o amigo que agora tinha a sua banda de Chicago, a Chicago Band. A segunda esposa de Louis Armstrong foi a pianista Lil Harding Armstrong, com que fez o que o estilo do Louis fosse mais afastado do Oliver, né, que era o tutor dele. A Lil Harding Armstrong convenceu o marido a tocar música clássica nas igrejas para aperfeiçoar o seu estilo e experimentar a tocar sem banda em coral religioso. A influência de Lil Harding Armstrong determinou eventualmente a relação entre Armstrong e seu mentor, especialmente nas questões do salário e dos adicionais que Oliver escondia do Louis e dos outros membros da banda. Ela acabou em 1924 e o Louis Armstrong foi convidado aí para a cidade de Nova York para tocar com a Fletcher Henderson Orchestra, a banda afro-americana, né, que fazia mais sucesso naquela época. Louis então aprendeu como tocar em orquestra pela primeira vez. Go down, Moses. Way down in Egypt. Louis Armstrong rapidamente, né, adaptou-se ao estilo mais controlado da Fletcher Henderson Orquestra, né, e os outros músicos rapidamente tomaram Armstrong como músico emocional e natural. O Armstrong, Louis Armstrong, ele tem, né, também ele fez várias gravações, né? Ele fez várias gravações arranjadas por seu velho amigo de Nova Orleans, o pianista Clarence Williams, que incluíam shows, né, da banda de Williams, a Blue Five, né, onde o Armstrong fazia uma introdução, né, alguns solos de jazz e uma série de acompanhamentos com tocadores de blues, incluindo Bessie Smith, Mal Rainey e Alberta Hunter. O Louis Armstrong, então, voltou a Chicago em 1925, né, porque a esposa, né, a Lil Hardin, queria incentivá-lo a continuar com a carreira. O Louis Armstrong gostou muito de Nova York e admitiu que a Henderson Orquestra era bastante limitada. Ele começou a fazer gravações com o próprio nome, com os famosos Hot 5 e Hot 7, produzindo grandes realizações como Potato Head Blues, Muggles, né, uma referência à maconha, e West End Blues. O grupo, né, tinha o Kid Ory, né, no trombone, Johnny Dodds na clarinete e Johnny Sitzer no banjo. A mulher do Armstrong, Lil Hardin, normalmente, né, nenhum tamborista. As gravações com o pianista Earl Fata Hines e a introdução de Armstrong West End Blues permanecem as mais famosas influências na história do jazz. Louis Armstrong agora era livre para desenvolver seu estilo pessoal do jeito que ele quisesse. Louis Armstrong também tocou com Erskine Tate's Little Symphony no Teatro de Vendôme. Eles fizeram músicas, né, para filmes mudos e shows ao vivo, incluindo versões de música clássica que foram jazzeadas, entre as quais Madame Butterfly, que proporcionou a Louis Armstrong uma experiência com novos tipos de música e atuações diante de uma grande audiência. A Erskine Tate's Little Symphony virou a banda de jazz mais famosa nos Estados Unidos. O Louis Armstrong se separou da Lil, né, a Lil Hardin, e começou então a tocar no Café Sunset para Joey Glazer, que era um associado de Al Capone. Na Carol Dickerson Orquestra, com Earl Hines no piano, né, que depois virou a Louis Armstrong Stompers, o Louis Armstrong fez uma amizade vitalícia, né, com Earl Hines e dirigiu pela primeira vez um grupo musical. O Louis Armstrong voltou para Nova York em 1929, onde ele tocou na orquestra do musical Hot Chocolate e fez uma participação especial na banda de Charles John de Agonia. O Louis Armstrong começou a trabalhar no Coonies Inn, no Harlem, o segundo clube noturno mais famoso da Grande Maçã na época, né? Louis Armstrong teve também um sucesso considerável com as gravações vocais, incluindo versões das famosas músicas que foram compostas pelo velho amigo Hoggy Carmichael. As gravações de 1930 ganharam vantagem total devido ao microfone Ribbon, né, que era um microfone de peito, e essa era uma vantagem em relação às outras gravações das bandas na época, que tinham menos qualidade. A mais famosa dessas gravações é a música Stardust, né, que é uma das gravações que mais gerou lucro para o Louis Armstrong e gera até hoje, né? A Grande Depressão nos anos 30 atacou de forma violenta o jazz. Bix Beiderbecke já tinha morrido e a banda de Fletcher Henderson dispersou-se. Muitos músicos deixaram de tocar nos clubes noturnos e alguns deixaram mesmo até de largar a música. O King Oliver fez algumas gravações, mas elas não tiveram nenhum sucesso. Sidney Beckett virou a alfaiate e Kid Ory voltou a Nova Orleans para criar galinhas. O Louis Armstrong foi para Los Angeles em 1930 à procura de novas oportunidades. Ele acabou tocando no New Colton Club em LA, né, com Lionel Hampton nos tambores. Em 1931, Louis Armstrong apareceu no seu primeiro filme, o X-Flame. Ele voltou a Chicago no final de 1931 e tocou nas bandas de Guy Lombardo e de Rafael Minsby, onde ele foi relembrado pelo público, né, quase uma década depois que tinha saído de Chicago. O Louis Armstrong então viajou por quase todos os estados dos Estados Unidos e em março de 1934 ele voltou para Nova Orleans, onde foi recebido como um herói. Ele patrocinou uma equipe de basquete, né, chamada de Armstrong Secret Nine, né, os nove secretos de Louis Armstrong, e também deu o nome para uma marca de cigarro. Mas o Louis Armstrong, um pouco tempo depois, ele voltou à estrada e foi novamente esquecido, o que fez com que o Louis Armstrong então fosse para a Europa. Depois de um tempo, então, o Louis Armstrong voltou para os Estados Unidos e fez longas e várias turnês. O agente do Louis Armstrong, né, Johnny Collins, fez com que o Louis Armstrong ficasse com pouco dinheiro. O Louis Armstrong acabou descobrindo essa maracutaia, o demitiu e contratou o Joe Glazer, né, que resolveu as dívidas e os processos. O Joe Glazer, que era um associado ao Capone, de seus braços direitos. Louis Armstrong então acabou voltando ao cinema e participou do programa de rádio de Rudy Valli, né, programa de rádio que entrevistava muitos músicos e tocava alguns solos. O Louis Armstrong chegou a substituir o Valli como apresentador do programa em 1937 e virou o primeiro negro nos Estados Unidos a apresentar um programa nacional de rádio, 1937. Ele se divorciou definitivamente da Lil em 1938 e casou com a nova namorada Alpha. Após muitos anos de estrada e turnês e tudo mais, o Louis Armstrong acabou fixando residência no Queens, em Nova York, em 1943, com a sua quarta esposa, Lucille. Apesar de alguns ataques racistas, né, como roubar o correio, atirar pedras na casa, o Louis Armstrong acabou depois se integrando com o bairro, tanto com os brancos quanto com os negros.
Hello, Dolly. This is Louis Dolly.
Nas décadas seguintes de vida, Louis Armstrong então acabou tocando inúmeros solos, né, com inúmeras bandas e participou de vários filmes. E no fim da vida, em 1967, gravou a música What a Wonderful World, que é talvez a sua música mais famosa, junto com Stardust. Ou é a mais famosa, sem dúvida alguma. O Louis Armstrong, na época, ele acabou enfrentando algumas críticas por parte dos ativistas negros norte-americanos, porque ele não militava mais ativamente no movimento dos direitos civis na época, nos 50, nos 60. Mas é preciso lembrar que naquela época o Louis Armstrong já estava perto dos 60 anos de idade, então ele pertencia a uma geração diferente daquela que estava assumindo a linha de frente dos protestos e da militância no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60, né? E só depois, né, um tempo depois, com uma revisitação, é que o Louis Armstrong começou a ser reconhecido como um artista que militava pelos direitos civis, ainda que usando a sua arte como meio para isso. O empresário do Louis Armstrong, Joey Glazer, ele acabou com uma banda que ele tinha formado e recomendou a Armstrong a criação de uma nova banda formada por amigos do Louis Armstrong. O grupo, claro, né, foi chamado de The All Stars, que tinha Earl Fata Hines, Barney Bigard, Edmond Hall, Jack Targadon, Jesmiah Burt, o Trummy Young, Arvell Shaw, Billy Kyle, Martin Napoleon, Big Sid Cartlett, Cozy Cole, Barrett Deems e Danny Barcelona. Em 1964, o Louis Armstrong então ele atingiu seu recorde de vendas e ultrapassou ainda suas antigas gravações com a música Hello Dolly. A música ficou no primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e fez com que o Louis Armstrong, aos 63 anos de idade, fosse a pessoa mais velha na ocasião a atingir um primeiro lugar nas paradas musicais dos Estados Unidos. Ele destronou os Beatles, que estavam na época 14 semanas consecutivas no topo das paradas americanas, né, no primeiro lugar. 14 semanas são 3 meses e meio. Os Beatles estavam 3 meses e meio, né, no início da febre Beatles ali, no topo das paradas, até que Louis Armstrong não só assumiu o primeiro lugar, como na época foi o artista mais velho da história a liderar as paradas americanas com 63 anos. E o Louis Armstrong, antes de morrer, ele visitou quase todos os continentes, só não foi para a Oceania e para a Antártica, né, em turnês e shows, né, e acabou ganhando o apelido de embaixador do saxofone, embaixador do trompete, embaixador Sax.
Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too.
Louis Armstrong então morreu de ataque cardíaco no dia 6 de julho de 1971, aos 69 anos, na cidade de Corona, no Queens, em Nova York. 11 meses depois de tocar o último solo na Sala Imperial do Waldorf Astoria. As últimas palavras foram: eu tive meu trompete, uma vida linda, uma família, o jazz. Agora eu estou completo. E o Louis Armstrong está sepultado no cemitério Flushing, na cidade de Flushing, Nova York. Louis Armstrong, então, até hoje ele é lembrado, né? Ele é considerado a personificação do jazz, famoso tanto como cantor, como solista, como trompetista, cornetista e saxofonista. Louis Armstrong. Então, finalizando assim o nosso programa homenagem sobre Louis Armstrong, você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, nosso Castbox, nosso Spotify, no nosso Instagram, no @webradionosnafita, também no nosso site, no www.webradionosnafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da sua mão. Até o próximo programa homenagem. Fui! I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita, com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques. Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.